Olá, viva Beatriz. Boa tarde a todos. Já neste novo ano, que aqui em Portugal e no que ao futebol diz respeito, começou no passado sábado com um grande jogo, um clássico entre Sporting e Futebol Clube do Porto. Um encontro que ditou troca de líder na Liga Portuguesa de Futebol. É que o Sporting venceu por 2-0 o Futebol Clube do Porto e é novamente o primeiro classificado no campeonato maior do nosso país. 2-0, o Sporting venceu, o Porto perdeu, o que voltou a levantar uma onda de contestação ao treinador espanhol dos Azuis e Brancos, Julen Lopetegui, logo após o encontro e principalmente na chegada da equipa dos Dragões à sua cidade, a cidade do Porto, já a madrugada de domingo ia alta. No entanto, ao que sabemos, apesar dessa mesma contestação, o Futebol Clube do Porto e a sua liderança decidem manter a confiança no técnico basco e Lopetegui já disse que tem condições para permanecer no comando técnico da equipa. Lopetegui tem contrato com o Futebol Clube do Porto até junho de 2017. Também o presidente da Associação de Futebol do Porto e membro do Conselho Superior do Clube pede a união dos adeptos em redor da equipa, mas também em redor do presidente Pinto da Costa, do histórico dirigente dos Azuis e Brancos, porque, segundo diz Lourenço Pinto, ainda há muito trabalho para fazer.
Para poder deitar mão à força que teve, à que tem e à que terá, à perseverança que teve, à que tem e à que terá, a toda a vontade para prolongar por mais tempo os destinos do Alto do Porto, os mandatos que Deus lhe permitir, porque há dois objetivos a atingir. Um é lançar o Futebol Clube do Porto ainda mais se possível. E outro é poder preparar, de facto, toda uma sucessão em termos de amanhã ter uma equipa constituída que dê uma eficácia construtiva à obra que já foi elaborada.
O elogio de Lourenço Pinto a Pinto da Costa para este dirigente dos Dragões, Lourenço Pinto, também ele um histórico dirigente, o Sporting foi melhor equipa frente ao Porto, por isso mesmo há que elogiar o novo líder do campeonato.
Este ano, de facto, o Sporting está bem treinado, está bem orientado, está uma equipa forte, está uma equipa realmente com mais condições.
Primeiro Sporting, segundo Porto, terceiro Benfica na classificação do campeonato. Os encarnados e bicampeões nacionais jogaram em Guimarães e venceram por 1-0. Um jogo marcado por desentendimentos no final do mesmo entre o treinador do Vitória do Minho, Sérgio Conceição, e o árbitro do encontro, o juiz de Castelo Branco, Carlos Xistra, árbitro internacional. Agora, Xistra incorre num castigo até 15 jogos de suspensão por alegadamente ter insultado o treinador do Vitória de Guimarães. A comprovarem-se as acusações do técnico, o regulamento disciplinar da Liga prevê então essa punição até 15 jogos por ameaças, injúrias e ofensas à reputação contra agentes desportivos. A acusação, como disse, foi feita pelo treinador Sérgio Conceição no final do encontro, quando se dirigiu à imprensa e já depois de ter falado com o árbitro Carlos Xistra no relvado. O árbitro, que se remete ao silêncio, nega, no entanto, qualquer insulto e é o presidente da Associação de Futebol que o representa, Castelo Branco, que sai em sua defesa. Candeias da Costa acrescenta que o teor das palavras proferidas pelo árbitro não coincide com as acusações de Sérgio Conceição.
Não acredito que ele tenha proferido palavras, no mínimo, até semelhantes àquelas que foram divulgadas. Eu, de facto, já tive a oportunidade de falar com ele. Houve alguma troca de palavras no final do jogo, mas nada que se assemelhe àquilo que foi divulgado. Portanto, uma coisa normalíssima naquilo que são os atos do futebol e os momentos do futebol, quando, enfim, há situações que, enfim, não estejam de acordo. A única coisa que aconteceu, de facto, foi que eles, pronto, falaram no fim, tiraram dúvidas um com o outro, mas tudo dentro daquilo que é normal.
O árbitro Carlos Xistra nega qualquer insulto ao treinador Sérgio Conceição, treinador do Vitória de Guimarães, ao contrário do que este revelou e denunciou no final da partida do passado sábado entre Vitória de Guimarães e Benfica. No mercado, o Sporting estará interessado em contratar Luís Neto ao Zenit da Rússia, tendo já estabelecido contactos com os representantes do defesa central português, defesa internacional também por Portugal. Luís Neto chegou ao Zenit em janeiro de 2013, tendo sido contratado aos italianos do Siena. O mercado de transferências de janeiro reabriu e o Sporting parece ser novamente o clube que quer estar mais ativo. Também Diogo Figueiras, outro jogador português a atuar no estrangeiro, é, de acordo com alguma imprensa portuguesa, um dos atletas referenciados pelos Leões para este mercado chamado de inverno. Jorge Jesus, o treinador do Sporting, terá pedido este lateral a Bruno de Carvalho. Diogo Figueiras está neste momento a jogar no Génova por empréstimo dos espanhóis do Sevilha. E para quem costuma seguir a Liga Portuguesa e para fechar a página do futebol, recordo esta quarta-feira aqui na Europa há mais campeonato português com a próxima jornada já, uma jornada a meio da semana, e os jogos Benfica-Marítimo, Vitória de Setúbal-Sporting e Futebol Clube do Porto-Rio Ave são as partidas em destaque. No Dakar 2016, o piloto português Carlos Sousa esteve para desistir, mas afinal vai continuar em prova. O piloto luso está ainda assim muito atrasado na classificação, depois de ter perdido mais de 2 horas para o primeiro classificado. Depois de ter ficado sem bateria e de ter partido a correia, Carlos Sousa anunciou que continua em prova, mas chegou a equacionar o seu abandono. O objetivo é terminar a prova no top 10. Carlos Sousa, que é um dos principais pilotos lusos. Do fim de semana ainda, destaque para a São Silvestre da Amadora, no atletismo, uma das mais prestigiadas provas em Portugal. Rui Silva, do Sporting, e Catarina Ribeiro, do Benfica, venceram a respectiva prova na 41ª edição da mesma. Antes de fechar, recordo que Eusébio da Silva Ferreira faleceu há 2 anos. 2 anos sobre a morte daquele que é considerado pela generalidade o maior futebolista português de todos os tempos. A marcar a ocasião, esta terça-feira, o presidente do Benfica, o seu clube de sempre, deixou uma mensagem emotiva no site oficial do clube, recordando o Pantera Negra e dizendo que Eusébio é uma marca que o tempo não vai conseguir apagar, apelando aos benfiquistas para que sigam o exemplo de Eusébio da Silva Ferreira, falecido há 2 anos e cujos restos mortais estão depositados no Panteão Nacional, em Lisboa. E assim, Beatriz, caros amigos, me despeço por esta semana. Como sempre, para todos deixo um forte abraço, votos renovados de um excelente 2016. De Lisboa, Rui Viegas para a Rádio SBS da Austrália.